Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, nesta segunda-feira, né, tivemos uma moção de aplausos ao senhor Moacir da Silva, né, o presidente do Grupo de Libertação do Alcoólatra, né, ou seja, o GLA. Há muitos anos trabalhando, dedicando a comunidade de uma forma geral, e nessa noite acabou, né, senhor Moacir, recebendo essa moção de aplausos, né? Que bacana lembrar de um trabalho voluntário, um trabalho que vem a longa data disponibilizando para a nossa comunidade, né?
Nossa, muito feliz hoje receber essa homenagem, né? E essa aí para nós é muito, muito legal demais, para a minha família que está comigo aqui, minha esposa, filho, né? Fosse a época que eu bebia, onde que eu estava, eu recebi essa homenagem? De jeito nenhum, mas graças a Deus. Essa homenagem foi favorecida, a gente evitando o primeiro gole a 24 horas do dia.
Seu Moacir, fala pra gente um pouquinho da história do senhor. Há quanto tempo já liberto do álcool, trabalhando incansavelmente, porque essa luta é por a cada segundo, né? Continua sendo a cada segundo.
Isso, eu comecei, quando primeira vez que fui na associação, fui bêbado. Isso foi dia 28 de maio de 1981. Vê que isso faz 40 anos e 5 meses e 27 dias que eu venho evitando o primeiro gole, muito feliz. E tem de lutar nessa casa. Eu sempre falo na reunião, de quando estiver andando, nem que chegue com a muleta na mão, eu vou em toda a reunião. Eu dou a maior força, o maior apoio. Eu sou fundador do GLA aí no Bira União, Jardim União. O único lugar que pôde me recuperar foi a associação. Porque eu fui internado várias vezes, não valeu nada, hospital. Fui parar até no lugar do louco, estado de São Paulo, tanto que eu bebia. Eu levantava 5 horas da manhã para beber. Bebia, tem dia de pegar uma garrafa de tanto tremendo, estava bebendo no bico, de manhã. Então a minha esposa sofreu muito. Hoje ela é uma mulher feliz, eu sou mais feliz ainda, deixar ela feliz.
Agora, senhor Antônio, para a gente encerrar, a gente vê as lágrimas, né? Os olhos cheios de lágrimas de uma história que passa, um filme que passa e acaba recebendo aí uma homenagem, né? Uma singela homenagem pelo trabalho desenvolvido pelo senhor, né?
Então, hoje sou muito feliz e convido, sempre convido a pessoa para assistir nossa reunião. A gente faz nossa reunião todas as quinta-feiras no Jardim União, na Igreja Católica São Francisco de Assis, ao lado da Igreja Católica São Francisco de Assis. E, olha, cada visitante que vai lá assistir nossa reunião é uma dose de remédio a mais, entendeu? Toda reunião que a gente vai, tomar a dose para evitar o primeiro gole. Cada visitante uma dose que vem a mais para reforçar os irmãos juramentados.
Parabéns e continue firme.
Continue firme, graças a Deus, continue muito firme. Eu agradeço a vocês da rádio, agradeço a todos os vereadores que estavam aqui presentes, prefeito também. Eu fiquei muito emocionado.
Vamos falar com o Carlão Demício, ele se inscreveu também em explicação pessoal para falar sobre algumas notas que ele acabou recebendo, o motivo também dessas notas que ele acabou recebendo. Carlão, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Lúcio, na verdade eu fiquei até meio que surpreso, né? Eu recebi uma nota de repúdio da Secretaria de Obras do nosso município, uma pasta tão importante do nosso município, né? E da Associação dos Engenheiros, ali falando, né, sobre esse projeto 006 de 2021, que vem, traz ali aqueles projetos, né, que eu já falei para você da construção, que hoje você precisa de um projeto só para executar a sua obra. Esse projeto passando, você vai precisar de vários projetos, né? Vai onerar, sim, quem vai construir, quem venha construir a sua casa. Então, Lúcio, a gente fica triste, né, cara? A gente querendo defender, né, a população e receber, né, uma nota dessa de repúdio. O cara falando que eu fui covarde, que é vergonhoso a minha ação ali de defender. Cara, eu fui eleito, Lúcio, para defender a população, cara. E não é uma nota de repúdio, uma cartinha aí que vai me intimidar e tirar essa vontade, cara, que eu tenho e legislar pro melhor para nossa cidade. Veja bem, Lúcio, nós estamos passando por um momento difícil, cara, você sabe disso, essa pandemia, o vírus, e a construção civil, cara, em momento algum ela caiu, sabe? Graças a Deus, cara, ela manteve em alta, até aumentou mais a construção. E isso, cara, tá levando, cara, alimento para várias famílias. Vamos falar só de Bandeirantes, do estado, falando do Brasil todo, cara. A construção civil tá bombando mesmo, graças a Deus. Aí, cara, para que você, num momento desse, cara, colocar um projeto desse onde você vai onerar quem vai construir, para que isso? Sendo, Lúcio, que o município, cara, não ganha nada com isso. A população não ganha nada com isso. E só uma classe que vai ganhar, que é os engenheiros. Aí acho que os engenheiros e a Secretaria de Obras, eles ficaram chateados comigo porque eu falei isso, Lúcio. Mas então eu quero que eles venham e me explica aonde o município e a população ganha com isso, a não ser os engenheiros. E nós, os vereadores, eu peço a compreensão, Lúcio, dos vereadores, cara, analise esse projeto. Esse projeto não é bom para a população, não tem nada de bom. Veja bem, Lúcio, eu estou explicando, você está acompanhando essa novela, né? Já virou até a novela.
Já são três vistas, né?
Esse projeto 06, cara, é três vezes tirando o projeto de votação, cara. Essa vista nada mais é, cara, do que tirar o projeto. Por quê? Porque tem dúvida, Lúcio. Mas então por que não acatar, cara, a explicação que o vereador Carlão Demício está dando, que o engenheiro Rui, que foi secretário dessa pasta de obras, há muito tempo no nosso município, veio e explicou. Ele, cara, que é uma pessoa que vai ganhar com isso, você está entendendo? Mas ele veio explicar que não é o momento e não precisa disso. Lúcio, veja bem. Você precisa, para a conclusão da sua obra lá, para a avaliação de todos os projetos que estão ali, você precisa de um RT, cara, né? O próprio, os engenheiros, a associação, o CREA, que seja, eles analisam esse CREA. E esse CREA, cara, já está, quando você contrata aquele profissional para fazer o seu projeto, para construir a sua casa, ele vai te dar RT, Luz. Então por que, cara, que você vai ter que pagar mais um monte de projeto? Eu fiz até uma continha rápida ali para os nobres vereadores, que é o seguinte, veja bem. Talvez você fale assim, mas 5, 6 mil não dá diferença numa construção de 100 metros. Mas como que não dá, cara? Você vai economizar 6 mil, por exemplo, num projeto que você paga 2, vai passar a pagar 6, 7 ou 8, que seja. Aí depende dos profissionais. A partir do momento que isso vire lei, cara, que vai virar lei, o cara vai cobrá-los, porque você precisa ter aquele projeto para aprovar essa construção. Então o cara cobra, cara. Você vai ter que pagar. Não tem meio termo. Não existe uma tabela. Não tem jeito de nós fazer um projeto e tabelar. Ó, nesse projeto estrutural você não pode cobrar mais do que 10 reais. Ó, esse elétrico você não pode cobrar mais do que 20. Não tem como nós fazer isso, Luz. Nós vamos dar uma carta branca para os engenheiros cobrar o que eles acharam que é de direito. E eu concordo que eles têm que cobrar, eles estudaram para isso. Só que não tem necessidade. Não tem necessidade, porque não existe nem recomendação de ninguém para fazer isso. Simplesmente, eu não sei o que deu na cabeça desses engenheiros, né? Eu fico até surpreso, cara. O Jaelso, cara, um cara que eu respeito demais, o Lúcio, respeito demais, cara. Vinha através da Secretaria de Obras, mas através do prefeito, cara. Eu não sei se o Jaelso analisou tudo esse projeto, um cara que sempre brigou, cara, para não onerar o município, para não onerar os munícipes, cara. Como que... Não estou entendendo, sabe? Não estou conseguindo entender. Mas eu acredito, eu conversando com alguns vereadores ali, Lúcio, o cara já está analisando, sabe, o projeto e está achando também que não é bom. Deixa eu só concluir aquela continha que eu estava falando para você, que nós fugimos de lá. Então, se você vai gastar 6 mil reais a mais num projeto para construir sua casa, 6 mil reais, Lúcio, significa hoje 200 sacos de cimento.
É uma casa.
É uma casa. Com 200 sacos de cimento, você constrói com uma casa 100 metros, cara. Aí você tira do cimento, vão partir para a parte estrutural, ferragem. Pra você comprar ferragem para fazer a fundação dentro de uma casa 100 metros, você vai gastar uma média de 6 mil. Eu faço isso direto, eu estou na obra há muitos anos. Você está entendendo? Então não tem como falar que o cara não vai gastar nada. Vai gastar sim. Ele vai deixar de comprar 200 sacos de cimento para pagar o projeto. Então, assim, a conta é muito simples, ô Lúcio. E aí, né, fala assim, mas vamos fazer uma emenda para pôr 150 ou 200 metros. Não, nós não podemos legislar para classe nenhuma. Se é rico, se é pobre, não.
É para o povo, né?
É para o povo. É o princípio básico da lei. É a isonomia, Lúcio. Você está entendendo? Temos que legislar para todos. Não tem necessidade. Vou falar bem claro para você, não tem necessidade desse projeto. Ainda mais agora, né, Lúcio? Agora é o momento, cara, que nós estamos aí com a construção bombando, graças a Deus, está tirando e levando alimento para várias casas de pessoas. Hoje a construção civil está em alta e o pessoal trabalhando. Então, cara, não vamos mexer no que está dando certo.
Carlão, para encerrar, essa lei, ela prejudicaria a pessoa a fazer até mesmo uma reforma na casa? São vários projetos para você fazer aí uma pequena reforma. Prejudicaria até mesmo as pequenas obras?
Veja bem, o Lúcio, hoje a gente tem no nosso município várias casas que você tinha uma casa lá, por exemplo, seu pai lá tinha uma casa de 60 metros. A família foi crescendo, seu pai puxou um quartinho aqui, um quarto ali e a casa foi crescendo, né? Hoje a sua casa lá, um exemplo de 60, ela está 100 metros. Aí você vai fazer uma ampliação lá, vai fazer um negócio, o fiscal passa lá. Ele vai pedir para você, por exemplo, cadê o que você tem dessa casa? Aí eu tenho averbado aqui 60 metros, mas sua casa já está 120 metros. Quando você está com uma lei, cara, que ela está em vigor, os caras podem cobrar daí, eu pedir todos os projetos para você, tá vendo? Então isso aí é uma coisa assim até que perigosa, na verdade, né? Ela pode ser até uma pegadinha. Então, por isso que eu volto a frisar. Lúcio, ouvintes da Rádio Cabiúna, população de Bandeirantes, esse projeto não pode ser aprovado, não pode. Ele não traz nada de bom para vocês a população, nada, 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 nada. Até a gente fica até nervoso, né, Lúcio? Talvez a gente exagera um pouco quando eu, assim, dirigi a minha palavra ao secretário de obras e ao responsável lá pela associação que me mandou essa nota de repúdio. Pô, cara, os caras têm tanta coisa para fazer, cara, né? Tanta reforma de escola, tanto projeto para fazer licitação. Aí eles ficam aí gastando tempo com o Carlão Demício, cara. Deixa o Carlão Demício proteger a população no qual eu fui eleito para isso, ô Lúcio. Você tá entendendo? A política, ô Lúcio, ela é a arte de fazer o bem para as pessoas, cara. Levar o bem, levar educação de qualidade, levar segurança de qualidade. E não essas picuinhas aí de ficar mandando nota de repúdio. Para com isso, gente. Vamos trabalhar para uma cidade melhor. Vamos fazer projetos de reforma de escola. É o que está precisando. Ninguém está precisando de repúdio de nada, não. Precisando de trabalhar.
Vamos falar agora com a Sônia Zamboni sobre a reunião da Câmara, né, que aconteceu na última segunda-feira. Ela vai falar para a gente um pouquinho, né, do seu projeto. Foi levado para a Câmara de Vereadores sobre como ela quer saber, como que foi empregado, como que se foi licitado, se não foi licitado, uma emenda impositiva no ano passado que veio para este ano, né, para ser 100 mil reais, e ela vai estar destacando para a gente como que foi esse pedido, né, um projeto para o Executivo Municipal para saber como que está o andamento, tendo em vista que é o trabalho do vereador, né, Sônia?
Lúcio, equipe da Rádio Cabiúna, o seu gerente Oswaldo Luiz e a todos de Bandeirantes que acompanham os trabalhos da Rádio Cabiúna. É sempre um motivo de satisfação estar aqui para esclarecermos, né, os trabalhos dos legislativos. Pois bem, você disse da questão do nosso requerimento, né, requerimento de autoria dessa vereadora e do vereador Antônio Carlos Demício. Nós tivemos no ano 2020... A emenda impositiva, onde os vereadores, foi uma emenda coletiva, né? Os vereadores José Fernandes da Silva, Gustavo da Saúde, a Tatiane, o Antônio Carlos Demício, Carlão e a vereadora Sônia. E nós temos, né, o direito de colocar como emenda o valor de 70 mil reais cada vereador. E uma das nossas preocupações foi com a situação do momento crítico, tanto na saúde como financeiro, devido à situação do Covid, essa pandemia que afetou, né, as famílias mais vulneráveis, né, em si, as pessoas que mais necessitavam de um auxílio com cesta básica. E nós colocamos 100 mil reais para que o prefeito, no ano de 2021, pudesse atender a todas essas famílias que estivessem em estado vulneráveis, de famílias desempregadas e que necessitavam de uma cesta melhor, né? Porque, ô Lúcio, uma cesta simples, ela não dá para o mês todo, para uma família de 4, 5 pessoas, né? Então, nós colocamos um valor razoável para que fosse atendido essas pessoas. E na data de ontem nós pedimos, né, ao prefeito que nos enviasse informações de como está esta situação da emenda impositiva. Se já houve a licitação, qual empresa ganhadora e quais, no caso, quantas famílias foram atendidas. Então, nós temos uma preocupação em estar atendendo aquelas pessoas que nos procuram, né? Solicitando auxílio, alimentação, né? Então, como nós destinamos 100 mil reais para cestas básicas, estamos pedindo informações dessa situação.
Que é o trabalho do vereador, né, Sônia? Tendo em vista que ele fiscaliza, quer saber o que está acontecendo no executivo, de uma forma geral, como está sendo empregado o dinheiro público, né?
Sim, exatamente, Lúcio. Nós somos eleitos, nós somos representantes do povo para fiscalizar e levar as informações, o que está acontecendo no município, na realidade, a toda a nossa comunidade.
Agora é aguardar o que o executivo mandará para a Casa de Lei? Seria mais ou menos isso, Sônia?
Sim, né? Na data do dia 30, nós discutimos e votamos, né? O requerimento foi aprovado por unanimidade, todos os vereadores votaram, e será encaminhado ao executivo para prestar informações, né, aos autores da emenda impositiva no valor de 100 mil reais para aquisição de cestas básicas para as famílias mais vulneráveis.
E a gente sabe que o momento que nós estamos vivendo, né, Sônia, não é fácil, não é complicado, graças a Deus estamos passando isso aí já, mas ainda é muita cautela, muito pé no chão, né?
Sim, Lúcio, você disse tudo. Passamos momentos difíceis, né? Desemprego, o comércio fechado por muito tempo, a doença, mas graças a Deus, né? Deus é bom demais, é bom a todo tempo, a todo momento, e graças à vacina também, que é muito eficaz, né? Nós estamos hoje já vivendo um momento melhor, onde se começa a ter o desenvolvimento, começa a vida normal, né, Lúcio? Então, acreditamos que 2022 será bem melhor que o 21.
Sônia, outra questão também, aconteceu uma emenda, né, na data básica, o Executivo encaminhou para o Legislativo, chegando nesse Legislativo, foi tida uma emenda, essa emenda foi aprovada pelos vereadores, foi para o Executivo, foi vetado e voltou para a Câmara. O que seria tudo isso para que a comunidade entenda?
Lúcio, todos os servidores têm a sua data base, né? O salário mínimo é janeiro, piso nacional do magistério é janeiro, e o município de Bandeirantes, para os seus servidores públicos, é maio. O prefeito encaminhou ao Legislativo, nesse ano, um projeto fixando a data base, maio, né? E como esta vereadora, já em outra legislatura, havia pedido, através de requerimento, para que o prefeito enviasse um projeto com data base de janeiro, apresentei a emenda, né, com a data base no mês de janeiro, a todos os servidores públicos municipais, tanto do executivo como do legislativo e da autarquia do SAAI. E os vereadores, os 13 vereadores, votaram favoráveis à emenda de data base de janeiro. Pois bem, passou e se tornou lei e foi para o prefeito sancionar. Motivos, não sei pelo qual, foi vetado. Esse projeto retornou ao legislativo, né, para ser votado o veto. E eu continuei com o meu posicionamento. O porquê que eu defendo a data base janeiro para o servidor público? Janeiro, o servidor público, ele terá 4 meses do dinheiro no seu bolso a mais. Maio, ele perde 4 meses dessa infração no seu bolso.
Ou seja, 4 meses perdido do reajuste.
Sim, é a infração, né? É o repasse da infração. Janeiro, ele teria 4 meses a mais da infração no bolso. Em maio, 4 meses a menos. Essa é a minha tese. Votei, apresentei emenda, votei favorável e me mantive com o posicionamento. Não sei, os demais 10 vereadores, né, que não se manteram no mesmo posicionamento, cada um vota de acordo com a sua consciência, né? A minha consciência me disse para respeitar e valorizar o servidor público, porque uma boa administração, ela depende muito do servidor público. E seria justo a data base sendo em janeiro. Então, esse é o meu posicionamento. Fiquei triste, porque não foi, ficou como maio mesmo, né? Então, eu vejo que para o servidor não foi ganho. Ganho seria se a data se tornasse data base em janeiro.
Sônia, algo mais que você queira acrescentar?
Lúcio, obrigado pela oportunidade. Conto sempre com essa vereadora para fazer o melhor para as pessoas.